Se para ser uma atleta de alto nível as dificuldades no Brasil já são muitas, o trabalho é dobrado para as mulheres que trabalham com esporte e escolhem ser mães. A escolha da maternidade não exclui a vontade de ser brilhante na sua carreira, mas no esporte a maternidade ainda é um tabu. Muitas mulheres sofrem até caladas com isso.
No Brasil, é proibido por lei qualquer ato discriminatório com a mulher no ambiente de trabalho. Entretanto, infelizmente, no espaço esportivo, às vezes, não é bem assim.
E hoje, para compor nossa roda de conversa, recebemos ela, que é bicampeã olímpica de vôlei, mamãe do Asaf, Fabi Claudino!
Seja bem-vinda!
Ai, obrigada.
Obrigada.
Eu que agradeço. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que é muito legal quando a gente fala sobre maternidade, quando eu falo do meu pequeno, do esporte. Então, eu tenho que agradecer por esse momento.
Quando você veio no pódio delas, eu tava de licença maternidade.
Verdade.
E aí a gente nos conheceu. Eu falei, agora vamos chamar ela lá?
Agora eu vou conhecer.
E agora eu vou conhecer.
E vou fofocar. É.
Ainda bem. Obrigada por ter vindo. Como que você fez? Você tem treino que horas hoje?
Hoje eu já treinei pela manhã.
Tá.
E aí agora eu treino à tarde. Então mais ou menos umas 7 horas ali eu tenho treino novamente.
Tô achando uma preguiçosa agora, de verdade. Porque eu tinha academia amanhã e eu cancelei. Falei, ah não...
Amiga, ela treina.
A gente mas
ela também, mas ela também treina pelo trabalho, né? Então, não é só... Mas também é um cuidado com o corpo. Não, eu sou preguiçosa assim.
Não, mas é porque... Gente, olha que honra. Na tarde que ela tem livre, ela veio aqui gravar com a gente. Obrigada mesmo.
E dormir.
É verdade, porque o sono influencia muito na disposição, gente. Como faz?
Influencia bastante. Quando tem um momento à tarde ali, de intervalo de um treinamento pro outro, é o período que a gente acaba descansando.
Eu vi que você voltou... Quando você teve o seu neném, você voltou com mais ou menos uns 4 meses?
É, exatamente. Com 3 meses, eu já tava jogando a final do Paulista.
Nossa,
quando
três
Asaf
meses.
Tava com 3 meses.
Pera, ele tá com 2 anos agora?
Agora ele tá com 2 anos. E aí eu voltei... Na verdade, assim, foi tudo muito corrido, né? Foi tudo muito rápido. E quando eu resolvi ser mãe, quando eu decidi, eu falei assim, eu não quero ajuda, eu não quero ninguém por perto, eu quero realmente viver esse momento. Então, quando o Asaf nasceu, eu fiquei pensando, será que eu volto a jogar? Será que eu não volto? Porque é uma rotina complicada, é uma rotina puxada. Quando eu chego lá na quadra, ninguém quer saber se eu tenho que amamentar, se eu tô cansada, ninguém quer saber nada. Eu preciso render 100%. Até porque todo mundo, as minhas companheiras, depende também da minha performance pra gente estar jogando e treinando. E aí eu fiquei muito em dúvida, será que eu volto, será que eu não volto, será que eu volto, será que eu não volto? Falei, pum, vou voltar. No início, o que, que tinha que fazer? O Asaf ainda acordava de madrugada, então eu tinha que amamentar. Então eu acordava muito nos primeiros meses de madrugada. Então o bom é que ele sempre foi tipo meio regradinho. Então era de 3 em 3 horas, eu sabia que 3 horas eu ia conseguir descansar. Só que aí eu ficava naquela dinâmica. E quando a gente amamenta, vai muita energia embora.
Muita.
Eu ficava morta.
De sugada, literalmente, né?
Literalmente.
Tudo.
Sugada, exatamente.
Vai energia, vai tudo.
Tudo. E aí eu amamentava e ia treinar. Aí quando eu chegava lá, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, mas vamos lá, vai dar certo.
E você conseguiu aumentar até quanto tempo?
Olha, a minha médica tinha falado que eu ia conseguir amamentar até quando eu começasse realmente a aumentar o físico, né? Musculação, bola, ia começar a diminuir. Eu ainda consegui amamentar até mais ou menos uns 6, 7 meses ainda.
Ah, tá ótimo.
Consegui,
pensando que você voltou a trabalhar, fez um super esforço, né?
É verdade, porque tem a ver isso também.
Me falaram isso. Eu comecei a postar na internet falando, é nossa pediatra mesmo, inclusive, e ela que me deu um alerta. Eu falei assim, olha, tô voltando a treinar, cuidando do meu corpo. Ela mandou, Vi, que bom, se cuide, mas seu leite vai diminuir mais do que já tá pouco. Cuidado e tal. Então, é realmente o esporte, o exercício, né? Tende a diminuir a produção.
E eu tinha medo disso, porque eu queria amamentar. Eu queria falar assim, não, eu quero amamentar, eu quero estar ali com o meu filho. Mas aí eu fui, graças a Deus, o leite, assim, ele conseguiu ainda esticar até uns 7 meses, mais ou menos.
E como é que funciona? Eu assisti que no pod você contou, né, um pouco, de que não tem o apoio, enfim, né, dos times. Como é que funciona isso, que fica sem salário? Explica isso.
É, exatamente. Infelizmente, quando no esporte, né, em geral, independente... que você faz, a gente não tem esse apoio, né? Então, quando você engravida, aquele contrato seu acaba, finaliza ali. Nenhum clube, eles não vão te contratar. porque, ah, tá grávida, como que vai ser? Eles não pensam, tipo assim, ah, vou usar a imagem da Fabi, por exemplo, enquanto ela tá grávida, a gente dá um apoio, a gente dá um suporte e vou usar a imagem da Fabi. Não, engravidou, você se vira. Então, assim, a gente acaba perdendo o plano de saúde, a gente acaba perdendo tudo. Então, assim, eu, quando eu decidi que eu queria ser mãe, que eu queria engravidar, eu me preparei pra esse momento.
E as mães que não se planejam e acontece?
Exatamente, acontece muito. Porque tipo engravidar, assim, a gente sabe, né, gente? Exatamente, pode acontecer.
Qualquer mulher.
E acaba sofrendo, infelizmente. Porque quando você volta, você ainda é dúvida. Então, o que que acontece? Abaixa o seu salário. Até pra ver se realmente você vai conseguir voltar na sua alta performance.
Nossa, mas isso que você falou de, tipo assim, manter, investir, usar a imagem, fazer, usar pra divulgação e depois você voltar a jogar, super dá certo.
Super.
Que burrice.
Seria o mínimo, né? A gente tem um contrato, normalmente a gente faz contrato de um período de um ano. Aí, vamos supor, tem menina que faz de dois. Se você engravidar naquele período, você continua até acabar o contrato. Acabou o contrato. Se você tá ali, sei lá, tô com 2 meses, tchau. Você continua seguindo a sua vida.
Quanto tempo durou seu contrato na gravidez?
Então, na verdade, foi o seguinte, a minha história. Eu ia pra Olimpíada, que seria em Tóquio, mas o Azaf, ele veio bem, a gente planejou bem na época ali da pandemia. Então, teve a pandemia, então parou, e aí eu tava naquela loucura, quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe, e eu falei pro meu esposo, eu falei, não vou esperar até o ano que vem. Então, já vamos tentar logo já. Como eu já tinha me preparado pra esse pós-carreira, pra engravidar, então eu já tinha tudo meio que esquematizado já, então já tava tudo certinho. Então eu não tava jogando em nenhum clube.
E pra voltar, como é que foi a conversa? Você falou, gente, já tô pronta pra voltar? Como é que funciona?
Na minha gravidez inteira, eu tava muito na dúvida se eu ia voltar a jogar, se eu não ia voltar a jogar. E aí eu me cuidei. Então a minha gravidez inteira eu continuei malhando, continuei batendo bola, só não podia saltar, né? Uhum. Mas eu continuei batendo bola, continuei fazendo as minhas coisas. E aí, na fase final da gravidez, eu falei, não, vou voltar. E aí eu já tinha meio que começado a conversar com alguns clubes para poder fechar o contrato. E aí eles falaram assim, ah, então tá bom, então quando seu filho nascer, a gente te dá mais ou menos ali um mês, um pouquinho ali você fica em casa, e depois você já começa a voltar à rotina de treinamento, e depois você já junta com um grupo e segue a vida aqui. Infelizmente tem aquela coisa que você começa a negociar de novo, porque você não sabe como que vai ser, se, sei lá, seu filho vai ter alguma coisa, se você vai conseguir estar ali todos os dias. Então vira uma dúvida, né? Um questionamento. Será que a Fabi vai conseguir voltar? Será que ela vai dar conta de ser mãe e atleta novamente?
Nossa, vocês subestimam, né? As mulheres de que exatamente. Dá conta de muito mais se quiser. Então não tem nenhum incentivo, assim, é só um desincentivo? Como é que funciona? Como é que é essa
como
palavra?
O que você quer dizer?
Quando não tem incentivo.
Gente, depois que a gente para, a gente fica assim. Tá muito recente ainda, então eu esqueço palavra, eu não consigo formar as frases.
Até hoje, assim. Nunca mais volta.
Então vamos lá.
Relaxa,
eu queria
normal.
Falar que assim, é zero incentivo. Tipo, se você. Até eles desestimulam você a querer ser mãe, é isso?
Porque assim.
De uma forma, acaba que sim, né? Tipo, eles não vão torcer pra você ser mãe.
Quando você tá no clube, eles contam com você. Então, eu contratei a Fabiana, eu conto com ela no time. Então, sei lá, temos 16 jogadoras. Se eu perco a Fabi, já mexo com a estrutura toda da equipe.
Entendi. Entendeu? Claro, é um time, né?
Tá, exatamente. Mas se a gente for parar pra pensar numa empresa também, sei lá, tem a pessoa do financeiro, a gente também conta com ela. Mas enquanto ela tá na licença maternidade, se ela
se
trabalha...
Vira.
Se
vira.
Né?
Mas pra você ter noção, como que funcionam as coisas, tem clube que faz contrato pra você não engravidar.
E aí você tem que ficar, tipo, mostrando o seu método contraceptivo, alguma
não,
coisa
não
assim?
Não, não método, mas assim, realmente, se você engravida, você não tem direito a nada. Você não tem direito a nada, você sai, tchau, acabou seu contrato ali, sei lá, você engravidou. Em vez dele cumprir seu contrato até, sei lá, abril, acaba ali, em janeiro, onde você descobriu, sei lá, por exemplo,
e pronto. O dinheiro, né? A pessoa se lasca, tipo, você tá contando aquele dinheiro todo mês e, tipo, agora que eu mais vou precisar, vou ter fralda pra cacete pra comprar, você...
Eu queria saber se você voltou pro mesmo time, se você voltou pro mesmo...
Não, porque essa temporada, quando a decisão de engravidar, eu tava jogando fora, eu tava jogando no Japão.
Ah, entendi.
Eu tava no Japão.
Aí você voltou pra fazer o planejamento aqui, voltou por conta da pandemia?
Voltei por conta da pandemia.
Entendi. Você falou, já vou...
Aí eu já falei, já vou engravidar, já...
Mas estava nos planos, assim, ser por esse tempo? Ou foi pela oportunidade que você falou, acho que vai ser agora?
Tava nos planos, eu só ia jogar a Olimpíada. Então, eu ia jogar a Olimpíada e ia começar a tentar depois da Olimpíada. Só que aí, como adiou, foi pro próximo ano, eu falei, o quê? Vou tentar agora. Como, eu tô em casa, né? Pandemia.
É. E foi fácil. Sexo. É.
Exatamente, e nada pra fazer, vou tentar.
Exato. É. Você sentiu, quando você engravidou, o seu corpo dando alguns sinais que você nunca tinha visto? Tipo, um pouco mais de fadiga, mais cansada? Ou você, tipo, sentiu que, tipo, não, foi de boa, voltei bem. Porque, querendo ou não, como você manteve uma gravidez saudável, ajuda muito ao pós ser mais fácil, mais tranquilo, né?
Olha, sinceramente...
Não.
Não.
Sinceramente, não.
Sinceramente, não.
Ralei, lutei.
Exatamente. Eu não sei nem explicar. É um cansaço.
Eu entendo.
É um desânimo, é uma dor no corpo. Ah, não sei, cada hora é uma sensação.
É hormonal mesmo,
assim,
né?
É hormonal. Eu tenho uma amiga...
meus hormônios foram lá pra baixo.
Eu tenho uma amiga que ela voltou agora. E o filhinho dela fez 5 meses. Todo dia ela olha pra mim e ela fala, Fabi do céu, eu não tô aguentando, não tô aguentando. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Porque realmente, o nosso corpo, depois que você engravida, até tudo voltar nos lugares, é um ano, a gente sabe disso. E pra você jogar vôlei, pra você estar ali treinando, você precisa toda essa sua estrutura do abdômen. Só que você não tem. Aí você já começa a desgastar as outras coisas pra tentar compensar. Então, aparece dor onde você nem imagina. É a cobrança de mãe, é a cobrança do filho ali naquele momento, é mãe de primeira viagem. E além disso, é a cobrança do time, a cobrança das pessoas, dos seus fãs, porque eles olham pra Fabiana, eles estão com a imagem da Fabiana jogando antes de ser mãe.
Um bebezinho no colo.
Exatamente, eles não têm noção de toda essa estrutura, de tudo que seu corpo passa, tanto que a gente é prejudicado, né, entre aspas, pra você voltar ali sua forma física. Eu falo que hoje o Azaf tá com 2 anos, hoje que eu me olho e falo, eu sou atleta. Dois anos depois.
Mas tem um estudo que fala que 2 anos é o período que a mulher volta a ser ela mesma.
Ah, é 2 anos?
2 anos, que você volta e fala assim, sou eu, me achei.
Exatamente.
Tipo, voltei nos eixos, são 2 anos.
Eu tô nesse período.
Baseado no Instagram, entendeu? Então pode ser que eu seja um estudo muito profundo.
É fonte, TikTok.
Fonte.
Ai, ai.
Não, mentira, não, eu vi embaixo que tinha alguma fonte, mas eu não pesquisei não, se é verdade, sei lá. Mas
eu tô me sentindo assim. Tanto que tem gente que fala assim, você tá pensando no próximo? Eu falei, gente, acabei de me achar agora. Não tô nem conseguindo pensar no próximo.
Nossa, tem alguma... deve ser rara a jogadora que tem mais de um filho, né?
Mas tem.
Mas aí tem que parar um bom tempo.
Aí para. Normalmente, o que que acontece? Você tem um ali no meio do caminho, o segundo você já para de jogar.
Entendi.
Porque pra voltar...
Porque também é uma carreira curta, né?
É, uma carreira curta.
A carreira do esporte é uma carreira curta. Não tem... Aí você... Eu imagino o questionamento de tipo, tô chegando já... Com quantos anos você engravidou?
36.
Tô chegando nos 36. Mas engravido, aí vou acabar minha carreira antes? Um trilhão de questionamentos.
E uma ansiedade que dá também pensar, né? Que, tipo, são várias vertentes que você quer ser boa em tudo. Você sabe que você é capaz, mas ao mesmo tempo você queria, sei lá, viver com mais leveza, assim, né? Porque, querendo ou não, acho que toda mulher passa por isso no quesito de conseguir lidar com o trabalho e a maternidade, né? E relacionar as coisas e... Por exemplo, a gente tá aqui, mas com certeza as três estão com um cordão umbilical invisível ligado em todos os bebês que estão aí nossos, Caio, Bia, Savi e a Lu, e isso.
Uhum.
Essa é a vida.
É a vida. E é mesmo isso, assim, porque você pega algumas meninas e quanto mais velho você vai ficando mais experiente. No esporte também, né? Óbvio. E aí você fala, tô com 34. Aí você fala, não, vou jogar mais um ano. Vou jogar mais um ano. E às vezes você vai adiando aquilo e quando você quer engravidar, você não consegue.
Uhum.
Aí já passou o período, já passou o momento e aí você já não consegue mais engravidar. Então tem muitas meninas que acabam depois, beleza, eu sou campeã olímpica, sou isso, sou aquilo, mas o que eu mais queria era ser mãe, queria estar com o meu filho, mas adiei, hoje eu não consegui ter o meu filho.
Como é que foi sua rede de apoio, assim, quando você voltou?
A minha rede de apoio foi muito boa, porque a minha mãe... E meu pai ficaram comigo, que eles são de Belo Horizonte, aí vieram aqui para São Paulo e ficaram comigo. Mas o meu esposo, ele é muito paizão. Então, toda vez que eu tinha que acordar de madrugada, eu acordava, aumentava, ele já colocava para rotar. Então, ele sempre me ajudou muito.
Uhum.
Então, nesse período que eu ia treinar, aí ele ficava com a Azaf. Aí, quando eu chegava, ele é cantor, ele é músico, então ele ia fazer show, aí eu passava a noite com a Azaf. Então, a gente foi vivendo assim.
E babá você não tem?
Não. Não tenho.
Então, agora quem que tá com o Azaf, por exemplo?
Agora ele tá na escolinha.
Ah, na escolinha.
É,
tá.
Aí, final de semana, normalmente, meu esposo, ele sempre tem show, né? Então, ele tem show quinta, sexta, sábado, domingo. Aí, na quinta, sexta, quando eu chego, aí ele já sai pra fazer show e final de semana, normalmente, eu fico com ele o dia todo.
Eu tô, assim, com a rotina dos dois, porque as duas rotinas são pesadas.
São.
E mundos muito distintos.
É, desencontra um pouco, porque você precisa dormir cedo pra estar bem no esporte, e ele dorme tarde porque faz show.
E tem que arrumar tempo pro casamento, né? Que a gente tem que ainda ter tempo pra cuidar do casamento.
E da casa,
ainda
amor.
Tem a cobrança.
Ah, não, a casa a gente já abandonou já, né? A gente já deixou de lado, a casa tá uma bagunça, que se dane.
Que se dane.
Ai, a minha é assim, a minha é tudo. Eu não entendo mais. Eu falo assim, repara na bagunça sim, porque é a realidade. É o que tem pra hoje.
Gente, e o Júlio, meu marido, ele é muito. Ele já largou de mão também, mas ele era agoniado com a organização. E eu sou desorganizada, bagunceira, meu Deus do céu. Que é porque eu faço muitas coisas, então eu não tenho tempo de organizar. Eu só chego, troco de roupa, saio, é aquela coisa, né?
Uhum.
Aí, aquela que sempre dá desculpa.
Aí, mas é verdade, eu sou assim também. Mas eu também sou bagunceira. Mas
é,
enfim.
Eu também. E aí agora ele foi viajar e eu falei, amor, eu prometo. Eu juro, o meu quarto, tá, o nosso quarto, né? Tá assim. Eu falei, eu não tô conseguindo entrar mais. Não tá. Porque aí a gente fez detal agora, aí fez um trilhão de... Veio de um monte de trabalho. E aí eu falei, meu Deus do céu, ele deve estar querendo me tacar da janela. Aí eu falei, quando você voltar de viagem, eu prometo que vai estar outro quarto que você vai conseguir caminhar sem se tropeçar. Como é que o seu tempo, sei lá, pra ir no médico, pra ir no mercado, como é que é?
Então, no início eu levava as aves pra tudo. Se eu ia pro dermatologista, onde eu ia pro supermercado, eu levava ele tudo. É porque, assim, realmente, eu decidi que eu queria viver a maternidade. Eu queria estar com o meu filho. E, assim, as minhas amigas, elas tinham muita babá. Porque a gente viajava muito e tal. E aí eu via que as crianças estavam perdendo um pouco a referência. E eu tinha um pouco medo disso. Eu tinha um pouco de receio. Porque a correria é muita. Então, se você tem uma babá, facilita muito a sua vida. Então eu falava assim, eu conversei com meu esposo, eu falei assim, não, a gente vai dar conta, vamos tentar, vamos fazer, a gente vai dar conta. E aí realmente, é muito puxado, não dá pra romantizar, não dá pra falar que é fácil, porque não é, é completamente difícil, porque tem dia que ocorre tudo bem, tem dia que não dá, tem dia que ele vai acordar 3 vezes na noite.
No começo tentei ficar só, ficou um bom tempo também, porque a minha filha nasceu na pandemia, então a gente ficou um bom tempo só a gente, mas depois que voltou os trabalhos, não rolou.
É que é aquela loucura, porque assim, a programação de atleta, ela muda muito rápido, né? Às vezes eu tô aqui, eu olho meu celular, o técnico fala, antecipou o treino, vai ser 4 horas, vai ser 5, aí você sai correndo, vai embora.
Então, você mora do lado do clube ou não?
Não, eu moro por aqui, moro aqui do ladinho, então dá uns 15, 20 minutos.
Tá.
Bacana. Tem isso ainda, não é?
Porque você tem que ficar ali à disposição, né?
É, mas a nossa agenda é essa.
E quanto tempo antes você recebe a agenda?
Normalmente a gente recebe sempre nas segunda-feiras, mas pode mudar a qualquer momento.
Ah, entendi. É quando quiserem.
Exatamente.
Bacana.
É a nossa briga diária, a nossa briga assim de... Tem muito tempo, mas não muda. Onde você vai, todo clube é a mesma coisa.
E conta assim um momento que você acha que na sua maternidade foi até agora foi o mais difícil. O que pra você foi mais difícil? Tipo, o sono, a dor do corpo pra voltar a treinar ou... A amamentação, porque cada mãe do parto, às vezes tem mãe que sofre muito no parto. Até hoje, qual foi o momento mais difícil pra você?
Eu acho que foi o pós-parto. Acho que pra mim esse momento de voltar, essa dedicação ali de ser mãe. Eu sou mãe de primeira viagem. E é louco, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas eu nunca tive contato com criança pequena. Então eu não cresci com criança pequena. Então eu literalmente eu fui mãe de tudo. Não sabia trocar fralda, não sabia nada.
Nada
vezes nada, assim. Eu lembro que a minha mãe me xingava que eu colocava fralda e vazava, e tava torta, e tava tudo errado. Dava banho muito quente. Então assim, eu não sabia nada. Então realmente eu fui aprendendo, assim, com ele. E eu acho que essa autocobrança que você tem... É complicado, porque você já tá naquele momento sensível. E aí você volta, a sua mente tá de uma forma, mas seu corpo tá de outro. E aí você cobra, não, eu preciso jogar. As pessoas que estão assistindo, ai, mas a Fabi não é mais a mesma. Isso que eu voltei tem 2 meses, a Fabi não é mais a mesma, a Fabi não vai conseguir voltar. Aí, não, vamos treinar isso, vamos voltar aqui. Não, mas você não tá soltando mais. Então, assim, é muita cobrança. E aí, sem contar a cobrança que você tem em casa. De estar ali com o filho, se você vai dar conta, se você vai conseguir amamentar, se você não vai conseguir. Então, acho que esse momento, pra mim, foi, assim, o mais difícil, foi o mais complicado.
E você acha que o mais complicado foi você com você mesma? Ou a opinião alheia, o pitaco que as pessoas dão? Porque, às vezes, a gente que se auto-sabota,
Sim.
Tipo, eu me sabotei demais. Nossa, meu puerpério foi um caos, porque eu ficava na minha cabeça, eu só chorava, não sabia nem porque eu tava chorando. Mas as pessoas à minha volta super foram parceiras. Mas às vezes não, às vezes é uma tia, uma avó, é os fãs, é alguém que, tipo, dá muito pitaco, você fica... Sabe?
Olha, eu acho que relacionado à maternidade, eu acho que isso pra mim foi super tranquilo. Porque eu sempre tive apoio em casa, né? Da minha família toda, todo mundo me apoiando. E eu botei uma coisa na minha cabeça, que eu não ia ouvir a opinião de ninguém. Eu falava assim, gente, eu vou viver o que eu tiver com viver com meu filho, se eu ficar acordada... Não vai ser diferente. Eu vou ter que passar por aquilo ali, vou ter que passar por aquele momento, então eu vou viver aquilo com o meu filho. Então eu resolvi que eu não queria ouvir ninguém.
E quando, por exemplo, tudo bem, agora ele vai na escola, mas aí, vamos supor, ele dá febre. E aí não vai na escolinha. Como é que faz?
É um momento de desespero.
É o desespero. Corre pra quem? Pra quem você corre?
Exatamente. É o momento de desespero. Hoje a gente corre pra mãe do Vini, que é a mãe do meu esposo, minha sogra. Uhum. Só que ela também trabalha. Então, assim...
Aí ela corre pra quem? Aquela...
Exatamente. Aí o que, que a gente faz? Tem dia que o Vini consegue se organizar. Porque normalmente os shows são à noite, né? Então de dia ele consegue se organizar. Então ele acaba ficando com a Zaf. Mas várias vezes eu já levei ele pro treinamento comigo. A gente tem uma sala e aí tem as pessoas que ficam lá. E o Zaf, ele sempre foi muito de boa, então ele ficava com todo mundo. Então o que, que eu fazia? Lá, treinava, corria, dava uma olhada pra ver se tava tudo bem. E aí ele tava brincando com as coisinhas dele lá, ou tava dormindo, aí eu voltava pra quadra de novo.
Ô, gente, aproveitando, não é só super atleta ou pessoas do esporte que precisam se cuidar, tá? Eu sempre falo, se a gente tá bem, os nossos filhos estão bem, então a gente aqui, ó, meras pessoas normais, a gente precisa também tá com tudo em dia. E por isso que aqui, ó, nessa roda de conversa, sempre falo que em todos os momentos, tá? Desde planejamento até a gestação e o pós, é muito importante que você acompanhe as suas vitaminas, enfim, e faça essa suplementação.
Exatamente. E Nestlé Materna está aqui com a gente, porque para quem não sabe, Nestlé Materna é uma linha de suplementos. E assim, a minha filha, gente, é a coisa que eu mais amo no mundo. Mas para que os momentos com ela estejam mais confortáveis, valendo até mais a pena, que eu esteja bem, eu tenho que estar cuidando disso, das minhas vitaminas, né? Por isso que, como a Tata falou, Nestlé Materna tem uma linha para todas as fases que você esteja vivendo. Então, se você está se planejando para ser mãe, tem que tomar sim, tá? Ah, não tenho bebê ainda, minha filha, mas você tem que preparar o seu corpo pra receber o seu bebê. Então sim, tem que ter as vitaminas. Durante a gestação, o seu próprio obstetra vai falar pra você tomar, tá? Inclusive, materna é super recomendado por muitos obstetras. E no pós também, que é a fase que a gente tá vivendo agora, querida, você vai implorar por uma vitamina, tá? Porque é normal, você vai ficar querendo mesmo, porque o corpo pede, o corpo pede. Então, essas três fases que você vai viver, se você quer ser mãe, é importante que você esteja cuidando também disso.
Ô, gente, agora falando com, né, conhecimento de causa, falando de mim aqui, vocês sabem que Nestlé Materna me acompanha até hoje, porque é muito normal que você tenha que complementar as suas necessidades nutricionais durante todas as fases da gestação, desde o comecinho até... Eu tô, desde que eu engravidei, antes de engravidar, gestação, e agora
é super no normal,
puerpério, é muito normal. Lembrando que tudo isso foi com indicação e acompanhamento dos profissionais que me acompanham até hoje, nutricionista, obstetra, então conversem com os seus.
Sempre passo com os seus médicos, né, seja nutricionista, seja obstetra, porque é muito importante, sempre, tudo que a gente vai fazer, tomar, enfim, é importante que seja com acompanhamento, né. Mas o mais legal de tudo...
Cupom! Tem! Materna e Pode Delas 10. 10% de desconto pra vocês em toda a linha até o final do ano.
É, então, code tá na tela. Não, code tá aqui na sua cara. Você tá
aqui,
perdendo,
né? Eu acho.
Tá aqui embaixo. Opa, errei. Então tá aí. Por aqui. Você tá perdendo. Então, assim, gente, já aproveita. Se tá planejando ter neném, se você tá vivendo a gestação ou tá no puerpério e achou que não precisava, ah, precisa, viu? Fala com seu médico. Então tá aqui pra vocês com 10% de desconto.
Tá? Então aproveita já aí, tá? O QR Code, escaneia. Porque nós aqui do Materno Delas e Nestlé Materna, a gente acredita na mesma coisa, a gente acredita no poder da conversa, nessa troca, porque cada jornada é única e quanto mais a gente troca, né, mais a gente consegue levar com leveza.
Fica de boa, e a gente fica tipo, ai, ela também passou por isso. E é muito importante, obrigada, Nestlé Materna, por estar com a gente desde o início.
É muito especial. Nossa segunda temporada, a gente tá muito feliz. Obrigada mesmo.
Muito obrigada. Mas vamos falar então agora um pouquinho de autocuidado, assim. Algo que mudou na sua rotina pra se cuidar, algo que você falou, ok, agora eu tenho que prestar mais atenção nisso, talvez vitaminas, talvez hormônios, talvez mais exames, ou sei lá, treinei mais isso aqui, porque meu corpo, isso aqui foi mais difícil de voltar. Teve alguma mudança muito drástica, assim, pra você, tipo, de autocuidado que você começou a mudar, assim?
Olha, não mudou muito, porque como atleta, a gente sempre cuida principalmente da alimentação.
Uhum.
Então foi uma coisa que pra mim não foi difícil.
Sim.
Então desde ali do início ali que eu descobri que eu já tava grávida, então assim, eu já mantive a minha alimentação que eu já tinha normal. Então tipo, ter uma alimentação mais saudável, tanto que a minha gravidez eu engordei 11 quilos só.
Ah, pouco.
Não engordei muito.
Uhum.
E aí depois eu só mantive a alimentação e com certeza entra vitaminas, uhum, entra algumas coisas pra poder... melhorar esse processo de retorno que seja um pouco mais rápido.
Então, e no esporte tem a questão do doping, né?
Tem a questão do doping.
Então, e aí tem coisas que você não pode... É que eu nem sei, eu tô falando da cabeça, nem sei o que, que é. Sim. Que não pode. Mas, sei lá, às vezes teve algo, assim, que, tipo... Vamos supor, algum hormônio tá muito baixo, você precisa repor e não pode por conta disso?
Não pode. Eu, principalmente, quando eu tive o Azaf, o meu hormônio foi lá pro...
A testosterona.
Minha testosterona cai, bum, caiu de repente.
O meu tá tipo assim, zero.
O meu caiu, o meu sei lá quanto que tava. E aí eu fui pro médico, o médico falou assim, a gente precisa repor. Eu falei, quem dera, não consigo repor agora. E não tem o que fazer.
Eu tinha essa dúvida, ainda bem que eu perguntei.
Mas e o cansaço?
A gente aprende a lidar com ele.
Mas aí você não tem babá, você tá cansada, doendo, pode nem repor o hormoninho e nem nada.
Nada.
Um negocinho rapidinho. Ai, gente, que
nada.
Difícil.
Gente, é difícil.
Agora eu entendi sua amiga que chegou nada. Agora ontem e falou, tô morrendo.
Mas é exatamente
isso. Tá todo sentido, também estaria morrendo.
Eu comecei agora a fazer um tratamento, que é um tratamento homeopático, assim, né? E aí você repõe todas as suas vitaminas. E aí quando o médico recebeu meus exames, ele falou, como é que você tá conseguindo ficar em pé? Porque do jeito que tá as suas taxas, que tá tudo lá embaixo, não tem condições. E realmente, isso que é engraçado, né? Porque quando você volta, você fala, gente, eu tô cansada, eu tô desanimada, parece que eu tô triste.
Eu também achei que eu tava depressiva. Eu falei, parece que eu vou passar no psiquiatra.
Eu tô assim, tô descontando todo mundo na galera aqui. Falando, gente, vocês estão olhando a agenda lotada de segunda a segunda. Eu falei, vocês estão achando que eu sou o quê?
Não, eu só queria dormir. Eu falava assim, gente, o que que tá acontecendo? Que é exatamente o que a minha amiga tá passando agora. E aí...
E eu, tá? Tô nessa aí.
Você tá nessa?
Tô também, mas agora eu repus, graças a Deus.
Então, aí quando você começa a repor as vitaminas, igual eu faço um mix de aminoácidos lá, minha vida virou outra. Eu falava, olha só.
Muda muito, né? Tomar aqueles blendzinhos de vitamina
D. Exatamente.
Muda. Calma, mas isso não pega no DOP.
Não pega no DOP.
Não, porque é vitamina pura, né?
Então eu tomei vitamina D, a B12. Então ali já te dá um up.
Dá.
É outra coisa.
Não, mas é que a questão... Realmente, eu noto isso de vitamina. Eu tomo certinho. Não é isso, mas a questão hormonal também, que eu acho que pega...
Pega muito.
Que pega muito.
Pega muito, mas a gente não tem...
E aí você vê alguns métodos naturais pra tentar repor.
Mas você vai repor a vitamina. Mas a parte da testosterona, você vai conviver com ela do jeito que ela tá, não tem jeito.
E aí? Tá baixa até hoje?
Tá baixa até hoje.
Não
vai
tem
na
nem
força,
como...
na coragem. Não.
Fala, gente, eu preciso de 2 meses de intervalo nesse contrato pra tomar testosterona.
Força na coragem é ótimo.
Não tem que fazer, porque quando você, desde novinha, você testa o antidop, né? E aí você tem uma taxa. Então, por exemplo, a Fabiana tem lá 20. Se eles olham lá e tá 21 ou alguma coisa, a Fabi dopou. Todo dia eu chego lá na academia e falo, gente, quando eu parar de jogar vôlei, eu vou chegar aqui, vocês vão ver. Bem forte, cheio de testosterona, eu não tô nem aí. Pode falar que eu não tô bocha ruim.
Cara, porque deve ser muito... Eu não repus. Por que eu não repus, será? Ah, porque eu tenho trombofilia.
Ah,
tá. E aí tem alguma questão também que não pode repor tanto assim dos hormônios. É bem...
É, não pode.
Então também não repus. Tá aí. Foi com Deus. Mas, né, as vitaminas estão em dia. Mas é aquela coisa, como você consegue? A resposta é, sou mãe. Porque depois que a gente vira mãe, a gente dá um jeito,
exatamente,
né?
A gente acha força de onde a gente nem imaginava que tinha.
E como que foi... O assunto é totalmente aleatório. Como que foi seu parto? Você acha que... Eu não faço ideia, tipo...
Porque, por ser atleta, se facilita algo.
Se facilitou alguma coisa, assim?
Não, na verdade, não. Isso não muda. Acho que nós mulheres, acho que nós todas somos iguais, assim. Eu optei por ter o parto normal.
Uhum.
Então, eu fiz um parto normal com anestesia. Porque eu pensei que eu queria voltar rápido, entendeu? Uhum. Porque quando você faz a cesárea, aí você demora aquele processo mais pra voltar. Então, eu fiz de tudo pra tentar o parto normal, pra poder voltar pras quadras novamente. Na verdade, quando eu entrei em trabalho de parto, quase morri, né?
Dor demais, né?
O quê? Eu falei, gente, eu bato palma pra aquelas mulheres que chegam no hospital, já tá quase ganhando e fala que não tá sentindo nada. Porque eu, com 3 centímetros, eu quase morri.
Minha filha, eu cheguei no, com a Bia, na meu primeiro, pra minha primeira filha, eu cheguei com, acho que 1. E tava quase, eu falei, eu vou morrer agora. Mas eu consegui ter normal também, graças a Deus.
Nossa, na hora que a médica falou assim, você quer anestesia? Eu falei, tudo que eu tiver direito, que eu não tô aguentando mais.
É verdade, eu sempre falava, eu quero o parto normal, sem dor. Aí a minha médica falava, olha... É um pouco difícil, mas a gente tenta. Falei, nossa, não quer sentir dor. Porque, olha...
Não.
É tenso.
Falei, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei, mãe, você tá de parabéns. Que teve eu e meu irmão e você não sentiu nada.
Aí você quer ter só mais um?
Então, eu queria ter mais 2. Mas o meu esposo fala que quer ter mais 1. Que agora o sonho dele é que ele quer ter uma menininha, né? Uhum. Então, vamos ver, vamos tentar. Mas eu teria mais 2.
Ai, então. Valeu, então. Então, por que não? Super influenciando. Aí chega e eu falo, não, 2 tá ótimo.
Ela queria ter 5.
Eu sempre falo, não, que 5, amiga? Você tá todo dia, você aumenta. Eu falo 3, 4, agora já virou 5.
Não, 7.
Porque a minha família é muito pequena. E eu queria família grande, tipo, aquela gritaria, aquela coisa. Depois que eu tive 2, meu olho chega a treme. Aí eu acho, tá, falei, tá bom. Né, 2 já tá ótimo. Aí tem uma menina e um menino, já tem as 2 experiências. Tá tudo tranquilo. Tá, e se vira outro menino?
Ah, eu... de novo. Ah, não. Então, eu tentaria. Porque eu gostaria de ter mais filhos. Mas o meu esposo, a casa dele são os 7. Então tem muita gente. É. Entendeu? Tem muita gente. Eu que sou apaixonada com criança. Então, eu teria
cê,
mais.
Você se descobriu, assim, depois que você virou mãe?
É, me descobri.
A sua gestação foi tranquila?
Foi super tranquila. Foi super tranquilo, assim. Só a única coisa que eu sofria mesmo era azia. Só.
Você tava também mais tranquila de rotina, né?
Tava.
Não tinha os treinos do
Tava clube. Bem tranquila. E como a gente tava bem na pandemia, então eu ficava mais em casa. Então, assim, tava
E você treinava no clube de manhã e à noite? E, tipo assim, obviamente, dentro do treino do clube já envolve um treino meio que musculação também, isso, né? Tudo, todo um treino bem completo. Mas... Antes de você voltar no clube, você voltou uma academia, tipo, só meio por conta, enfim, foi meio arrastada, como que foi? Ou você foi direto pro clube?
Não, eu voltei um pouquinho antes, porque eu não parei, né? Uhum. Então, mesmo eu estando grávida, eu fazia os meus exercícios, óbvio que não com a mesma intensidade, sim, mas eu continuava fazendo a minha academia, eu continuava caminhando com acompanhamento,
sim,
sempre com acompanhamento. E aí, depois... Que ele nasceu, eu também, com acompanhamento, comecei a voltar aos pouquinhos também. Então, eu não parei.
É. Em quanto tempo, mais ou menos, ele?
Ai, mais ou menos um mês, assim?
Ai, meu Deus do céu.
Amiga, mais é um mês que liberam mesmo.
Não, liberou, mas eu querer é outro fato, né?
Mas tipo, ela... É o trabalho dela,
dela, eu sei, mas ela podia dar aquela, tipo assim, sua mãe. Mas aí você conseguiu voltar com um mês e não foi arrastada?
Não, foi arrastada.
Ah, tá. Eu me senti menos mal.
Não, porque ela disse até hoje. Brincadeira. Tá,
tá. Não,
até hoje eu tô assim,
tô arrastada.
Não, mas juro. Eu tenho asco de treinar. Raiva. Não, assim, eu, obviamente, tô totalmente outro mundo. Porque eu vou pra academia, eu fico assim, meu amor, alguém me tira daqui. Sabe? Eu passo raiva. O povo fala assim, vai pra academia pra desestressar. Eu, como?
Amiga, você tem ideia que ela depende disso?
Exatamente. É porque ela tem um amor também pelo esporte. Com certeza, né? É. Você não faz sem ter um amor por isso. Porque senão você desiste. Porque tem que... tá vendo? É muita coisa. É. Você tem que ter um amor pelo...
Mas é que a minha vida é isso, né?
É, exatamente.
Eu faço isso desde 13 anos de idade. Então, pois a minha vida é isso. Então, por exemplo, se eu tô de férias, eu vou malhar.
Virou.
Entendeu?
Não, porque tem que ter um cuidado, né? Senão sai do eixo e...
É, e aí o que acontece? Se você não malha, se você não cuida, aí você abre imagem pra você ter lesão, pra você machucar o joelho, pra você machucar o ombro, você vai machucar o abdômen. Então você precisa cuidar do corpo, não tem jeito.
Com certeza. Ai, queria. Mas, amiga, por que eu sou assim, amiga?
Queria o quê, amiga? Treinar? Você tá treinando, fica tranquila.
Não, mas eu não tô. Eu tô fugindo, é mentira.
Olha, gente, o que ela posta na internet é fake, então, viu? Que eu vejo ela lá suando.
Não, eu vou, mas tipo assim, não tô indo todo dia, sabe? Às vezes eu falo, às vezes eu chego assim pra minha personal e falo, tipo, ah, hoje não vai dar, arrumar um trabalho aqui é mentira.
Mas não tem nada de exercício que você gosta? Sei lá, um pilates, alguma coisa?
Eu gostava de squash. Eu amava squash, aí. Amava.
É, você voltou a fazer, não?
Voltei a fazer, só que aí deu um ruim também.
Peguei a cara de pau. Ô, Fabi, pra gente finalizar, a gente sempre pede pras nossas convidadas pra dar uma dica. Eu acho que você, como jogadora de vôlei, eu acho que seria legal dar uma dica para as outras jogadoras também, para as outras mulheres que dependem do esporte e que, infelizmente, sofrem essa pressão, né, da maternidade.
Que querem ser mãe e estão com medo, né?
É, exato, para dar uma dica.
É, eu acho assim, eu acho que a primeira coisa é... Se você tem um sonho, né, de você ser mãe, eu acho que, eu falo de mão cheia, assim, você não abrir mão disso. Mas para você não abrir mão disso, se você pudesse planejar, se você conseguir organizar a sua vida para que você tenha esse momento tranquila, né? Que você realmente possa viver ali o seu momento de mãe, viver o parto ali, né? Da melhor forma possível, eu acho que é a melhor resposta que você pode ter ali, que você vai viver de uma forma tranquila. E a gente sabe que uma gravidez a gente tem que estar tranquila, né? A gente tem que tirar todas essas pressão que a gente tem entre a gente, o máximo possível. Então eu acho assim, a única dica que eu posso dar é tentar planejar a sua vida da melhor forma possível, porque realmente a gente sabe o quanto é difícil quando a gente não planeja. A gente sabe que a gente sempre dá um jeito para tudo, né? A gente nunca vai ficar na mão, mas a gente sabe que é ruim, porque bate o desespero. Às vezes você não tá com plano de saúde, vou ter em que lugar, qual hospital, onde que vai ser, o salário, a gente sabe que são custos altos, e aquele salário ali você vai ficar um ano ali sem receber, e o outro ano você ainda dúvida, então você não sabe qual vai ser o seu salário do próximo ano. Então, assim, tenta cuidar, tenta planejar da melhor forma possível para você ter uma gravidez tranquila.
E ter menos ansiedade também, né? É. Nesse momento.
E agora, a última dúvida, nem, né? Já falei que era finalizar, mas quero perguntar de novo. Você acha que você se arrepende de não ter tido filho mais nova? Ou você acha que se você tivesse que planejar de novo, você faria igual?
Não, eu faria igual. Eu faria igual porque eu tô vivendo os melhores momentos. E eu tô vivendo de uma forma tranquila. Então, eu vivi tudo que eu tinha para viver dentro do esporte, que era o meu sonho de ser campeã olímpica. Hoje eu sou bicampeã olímpica. E hoje eu consigo viver com o meu filho também, me dedicando, estando 100% livre para ele também ao mesmo tempo, com tranquilidade e essa paz no dia a dia.
Ai, razão. Ela realizou os dois sonhos, né, assim. Como você falou, ser campeã e ser mãe.
Tipo, sonho no pessoal e no profissional, né?
Muito legal. E deu tempo pra tudo, tipo assim, no sentido de na hora certa, né?
É. Ai, muito obrigada, Fabi.
Eu amei.
Obrigada, muito bom escutar de você.
Eu me senti menos mal, sabe por quê? Porque ela que trabalha com esporte vai arrastada. Direto, tipo assim, um dia ela acorda, tipo, meu Deus. Eu me senti menos mal, porque, tipo, eu tava mexendo muito sedentária.
Ah, amiga, mas assim, eu acho que cada, tipo assim, todo mundo tem seus dias, entendeu? Então, às vezes tem o dia que ela acorda lá no pique e fala, hoje eu vou. E aí
sim,
tem dia
certeza,
que não vai.
Mas eu achava que ela não tinha esse dia do arrastado. Achei que era pique todo dia. Pô, você trabalha... Tem, então tá vendo?
Fica tranquila.
Não romantizou. Incrível, eu amei.
Amiga, tem dia que você não grava arrastada? As publi?
Sim, mas tem dia que eu também tô lá no pique.
Mas tem dia que grava arrastada, é uma coisa.
Tem dia que eu vou tipo...
A única coisa é que ela depende 100% do corpo dela. Gente, deve ser surreal isso.
Não, muita é cobrança, surreal.
Muita incerteza. Tipo assim, você vai dormir. Acho que eu ia sair na rua e pensar que eu não posso torcer o coisa. Meu Deus, meu joelho. Ai, meu ombro. Pega a criança. Porque quantos quilos o Azaf tem?
Agora eu tô com 16.
Então, dói o ombrinho, né? Começa
dói,
a doer.
Dói.
Aí você fala, meu Deus, meu ombro aqui. Dói. E aí vou zoar aqui. Imagina.
Nossa, meu trapézio com a lua que tá com 9, tá assim.
Não, e detalhe, né, gente? Eu jogo em grupo. Então, se eu chego arrastada, eu chego lá, eu tenho que me ativar o modo 100, porque, exatamente,
ou fingir, porque
a outra amiguinha ali tá dependendo de mim, então, eu não tenho escolha, não tem jeito.
Não tem. Nasceu, foi, vai que vai.
É isso aí.
E tem que ir. Muito Ai, obrigada,
muito obrigada,
Fabi,
por tudo.
Sério.
Eu agradeço a vocês.
Por ter contado mais. É, a gente fica feliz também de dar mais voz para esse assunto nesse meio do esporte. Tomara que comecem a mudar as coisas, né?
Exatamente. É isso que eu ia falar. Eu acho que é muito importante que isso possa ser falado cada vez mais para que isso possa mudar. Eu acho que a gravidez tem que ser, gente, é natural. Infelizmente, né, a gente está muito longe de ser comparado aos homens, assim. Mas a gente poderia ter esse conforto, né? De você conseguir trabalhar e voltar e tá tudo bem. E vamos continuar a vida, não ser uma dúvida para a empresa ou para o seu trabalho. Então, eu fico super feliz da gente estar aqui dividindo esse assunto.
A gente fica.
É muito,
muito
importante.
Obrigada.
Muito
mesmo.
Obrigada.
Conte com a gente que precisar, tá?
Pode deixar.
Que eu te conheci agora. Gente, muito obrigada. se inscrevam no canal.
E até sexta que vem.
Voltamos.
Tchau.
Beijo.